Bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a sexta reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, dessa data do dia 25 de março de 2021. Saúdo doutora Conceição, doutor Eduardo Dávila, doutor José Nias, doutor Rodomarques, satisfação, doutor Rodomarques. O senhor está aqui presente nessa nossa sessão, contribuindo mais uma vez com os trabalhos do Conselho Superior do Ministério Público. Saúdo também o doutor Etélio, secretário do Conselho, e saúdo todos os servidores aqui presentes que permitem a realização técnica dessa reunião virtual. Item 1.2, leitura, discussão, votação e assinatura da ata da quinta reunião ordinária, que foi realizada no dia 11 de março de 2021. A ata foi encaminhada para todos através de WhatsApp, e-mail, em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Passamos, então, à ordem do dia com o item 2.1, que é a leitura, discussão e aprovação da proposta de assento número 1-2021, da lavra do excelentíssimo senhor corregedor-geral, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, cujo teu vem trazido aí, doutor Eduardo. Eu passo a palavra a Vossa Excelência, como sendo o conselheiro de iniciativa aqui. Qualquer conselho dos conselheiros poderá propor novos assentos, conforme o artigo 94 do nosso regimento interno. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência para poder fazer a defesa desse novo assento para a apreciação do colegiado.
Bom dia a todos os colegas. Eu peço perdão até, porque eu estou acompanhando aqui em paralelo uma outra reunião também, e tenho tido uma certa dificuldade aqui de acesso a todos os documentos. Mas, enfim, essa proposta de assento, salvo engano, doutor Machado, me corrija, por favor, essa número 1 é a questão do arquivamento com remessa para o MP, para o Conselho Superior, não é isso?
Deixa eu ler aqui a redação, doutor Eduardo. Nos casos de fixação de atribuição em razão da matéria, por prevenção, conexão ou continência, não cabe o arquivamento da notícia de fato, do procedimento preparatório de inquérito civil ou do inquérito civil, mas apenas o declínio de atribuição. É esse assento?
Sim, sim, perfeito.
Proposto.
Veja, isso aí surgiu justamente em casos que a gente vem apreciando no colégio, no Conselho Superior do Ministério Público, onde, com um certo equívoco, os colegas têm, ao invés de declinar a atribuição, remetido o arquivamento para o Conselho Superior, extraído cópias do procedimento e remetido para a promotoria que ele imagina ter a atribuição. Então, como isso tem sido uma constante, a ideia nossa foi justamente estampar em um assento a rotina que deve ser procedida dentro do PROEG para quando se identifica uma outra promotoria que tenha atribuição para tratar daquele tema específico do procedimento. Então, quando imaginada essa atribuição à outra unidade, nos casos de fixação da atribuição em razão da matéria, ou seja, aquela matéria não é de atribuição da promotoria, por uma prevenção, quando você tem duas promotorias com a mesma atribuição, porém uma toma conhecimento antes da outra, ou uma conexão ou continência, matérias que já estão sendo tratadas em outro procedimento, não cabe, então, o arquivamento da notícia de fato, mas sim notícia de fato do procedimento preparatório de inquérito civil ou de inquérito civil, mas sim apenas o declínio de atribuição, a remessa integral ou parcial daqueles autos para a promotoria que o colega imagine ter a atribuição. E, acaso não seja acatada essa atribuição, que a promotoria suscite o conflito e aí será definido pelo procurador-geral. Essa foi a ideia do assento, deixar a coisa mais clara possível para que os colegas admitam isso como uma rotina dos procedimentos extrajudiciais no PROEG. Se os colegas quiserem mais algum esclarecimento, eu poderei fazer uma leitura, inclusive, da própria proposta, mas acredito que, com o encaminhamento da Secretaria-Geral, todos já tenham tido conhecimento de toda a exposição.
Doutor Eduardo, é somente um esclarecimento apenas. No PROEG já existe a forma de fazer isso dentro do PROEG? Já existe?
Sim.
Já existe, está ótimo, não tem problema nenhum.
O PROEG tem uma coisa que é muito, muito difícil de se conseguir, e nós conseguimos no PROEG, que é o chamado controle de fluxo. Ou seja, quando você cadastra determinado movimento, o próprio PROEG já lhe indica o que fazer, quais são os próximos passos. Então, essa remessa para a promotoria que se diz ter a atribuição é uma coisa automática. Ótimo, ou seja, a partir do momento que você declina da atribuição, você indica à promotoria para a qual você está declinando e esse procedimento já vai automaticamente para aquela promotoria. É claro que os autos físicos têm que ir fisicamente, mas no sentido eletrônico, a coisa tem um controle de fluxo.
Doutor Eduardo, eu só não sei se já houve, na época quem o ouvidor era até doutor Carlos Augusto, eu cheguei a fazer esse questionamento a ele. Eu só não sei, porque depois eu saí, se foi adaptado o PROEG naquelas situações em que, quando você faz o declínio, você tem mais de uma promotoria com atribuição concorrente.
Não. É claro que o assento não poderá contemplar essas hipóteses, mas o que se chegou naquela época, inclusive a partir de um questionamento seu, o que chegou à conclusão é que se encaminharia a proposta de declínio primeiro pelo GED para a ouvidoria, para que a ouvidoria fizesse a distribuição e só então as unidades processassem isso no PROEG, porque aí o PROEG não tem uma distribuição. Se eu remeter do patrimônio público, por exemplo, para a promotoria da saúde, que tem duas promotorias, o PROEG não faz ainda essa distribuição. Então, quem estava controlando isso, quem está controlando isso, é a ouvidoria. Mas isso é uma coisa momentânea, e assim que a gente tiver a evolução do PROEG, que já está, inclusive, aprovada pelo SET, isso também será uma coisa automática. Ou seja, onde existirem duas promotorias, ao declinar a atribuição, o PROEG processará uma distribuição entre as duas ou três promotorias existentes.
Perfeito. Maravilha. Então, em discussão?
Perfeito. Eu gostaria só, até para constar na ata, né, e de forma pública, a leitura do assento. Somente isso.
Pronto, doutor Eduardo, quer fazer a leitura?
A leitura do assento.
Eu faço aqui.
É claro que eu conheço, né? Nós conhecemos que foi remetido, mas a meu ver para...
O doutor Machado tinha feito, mas eu faço aqui novamente, eu já consegui abrir aqui na minha tela o assento, e diz o seguinte, nos casos de fixação da atribuição em razão da matéria, por prevenção, conexão ou continência, não cabe o arquivamento da notícia de fato do procedimento preparatório de inquérito civil ou do inquérito civil, mas apenas o declínio de atribuição.
Ok.
Outro lado. Doutor Eduardo, apenas tem uma preocupação. É que isso surgiu na época da ouvidoria e também da corregedoria. Dessa necessária comunicação com os colegas, à ouvidoria, porque muitas vezes isso não era feito. Eu não sei como é que isso está sendo devidamente...
Do declínio feito, de atribuição? Não.
Se a notícia veio através da ouvidoria, isso somente eu queria chamar a atenção.
Não, isso já há o acompanhamento automático pelo sistema da ouvidoria. Não tem
automático sobre isso?
Sim. Porque a ouvidoria é cadastrada o procedimento inicial, ela tem toda a sequência dentro do PROEG. A comunicação à ouvidoria só é necessária quando tem que ter distribuição.
mas a ouvidoria tem um sistema próprio, né?
Isso, exatamente. Exatamente.
Não é o do PROED, é um sistema próprio.
Não, mas a ouvidoria recebe a resposta do colega que instaurou o procedimento X. E a partir daí ele acompanha.
Doutores, eu não sei se... Eu acho que o questionamento da doutora Conceição, salvo engano, doutor Eduardo, existe um regramento, e agora eu não me recordo precisamente onde está, mas quando há o declínio, a promotoria teria que fazer uma comunicação à ouvidoria para fins de compensação, para fins de distribuição equânime. Eu me recordo disso, porque isso também foi... Eu me lembro que eu discuti isso com o doutor Carlos Augusto. Eu tenho que só rememorar essa questão para ver se tem... onde é que está escrito isso? Eu, de fato, agora não me recordo, mas, salvo engano, doutora Conceição, tem algo já regulamentando sobre isso. Mas, de qualquer sorte, não me parece, doutora, que interfira na questão da aprovação do assento. Né? Porque o assento está sendo só uma questão pragmática que tem sido corriqueira, esse arquivamento, quando não há necessidade. É apenas a questão do declínio que é necessário. Mas, salvo engano, eu vou pedir para fazer esse levantamento, doutora, se der tempo ainda... Hoje, no colégio, eu passo essa informação para a senhora sobre essa necessidade de avisar a ouvidoria e comunicar a ouvidoria eventuais declínios.
Mas, de qualquer sorte, doutor Machado, isso é quando acontece o declínio para promotorias, para unidades que tenham duas promotorias com a mesma atribuição.
Certo.
Fora isso, o acompanhamento da ouvidoria é só e somente só dos procedimentos que foram iniciados a partir de uma manifestação da ouvidoria.
Exatamente.
Então, isso não é uma regra geral, é apenas daqueles procedimentos. E, de qualquer sorte, a ouvidoria, ao demandar a unidade, é originado uma resposta do que foi feito na promotoria. Né? Esse registro fica na ouvidoria, que, portanto, poderá acompanhar o procedimento. O procedimento, ele não perde o link. Quando você declina, se você entrar no procedimento inicial, ele vai lhe dar o número para onde ele foi declinado. Então, você tem o acompanhamento eterno.
Veja, doutor Eduardo, a minha colocação é decorrente da praxe, mesmo da ouvidoria. Muitas vezes isso ficava solto, não havia essa comunicação. Certo? O número que era originado na ouvidoria não era o número que se acompanhava.
Não, não é o número do PROEG. O número da ouvidoria não é o do PROEG, não. São números distintos. O que eu estou dizendo é que o número do PROEG fica informado à ouvidoria que pode acompanhar eternamente. E as unidades têm a obrigação de, a partir de uma manifestação da ouvidoria, dar a resposta à ouvidoria.
Não tenho dúvida, mas isso, às vezes, que eu quero dizer, não acontecia. E isso ficava um tanto solto. Mas veja, o que eu quero dizer é o seguinte: há uma obrigatoriedade, essa ordem de serviço, doutor Machado, foi uma integração entre a corregedoria e a ouvidoria, foi assinada pelo Carlos Augusto e por mim, que é a questão relativa quando existe mais de uma promotoria com as idênticas atribuições. Isso, salvo engano, o doutor Paulo Lima, ele referendou novamente agora com o doutor José Carlos. Né? A minha preocupação é porque, como a ouvidoria tem um sistema próprio de controle, que é um sistema diferente, distinto do PROEG, e é o sistema realmente que mais se usa na ouvidoria, o próprio sistema, é que haja sempre, nada contra o assento, mas uma vinculação a essa necessidade de comunicação, somente isso. Mas se não achar necessário, fica apenas como sugestão.
A senhora queria, sugere, então, que haja comunicação à ouvidoria aí no final dessa redação, doutora? Poderia ser assim, doutor Eduardo? Nos casos de fixação...
Veja, eu acho que isso no assento não teria uma conexão direta. São regras à parte que você disciplina isso. Até porque, veja, o próximo passo do PROEG é, inclusive, uma integração total com os sistemas e, inclusive, com número único. Então, a informação que existe primeira será mantida eternamente para a ouvidoria. Não tem nenhuma necessidade de novas comunicações.
Mas veja, essa proposta de número único está lá atrás, né? E a gente não conseguiu ainda. Isso foi da época em que, inclusive, eu estava na ouvidoria. Essa proposta que lancei de ser um número único para poder acompanhar todo o procedimento dentro do Ministério.
Não, estou falando número único, é do PROEGE. O número único do PROEGE.
De haver uma vinculação entre a ouvidoria e os sistemas existentes, porque o trabalho da ouvidoria ele é imenso. Você alimenta o sistema da ouvidoria e você tem que alimentar o sistema do PROEGE. São sistemas distintos, isso teria que ser integrado. O que eu quero dizer...
Isso, é isso que está no planejamento.
Absolutamente, mas é...
É isso que está no planejamento.
É da vivência prática, mas... Então, teria que ter um ato, a meu ver, fora o assento, fazendo uma ratificação, uma confirmação da necessidade dessa comunicação. Né?
Aí é uma coisa à parte. Eu concordo plenamente, Só não vejo o cabimento disso dentro do assento.
Não, eu também não... não na ah, minha então, sugestão tá. não então, é que seja dentro do assento, é que seja vinculado, sabe?
Sim.
De acordo com o assento tal, seja comunicado
certo.
Com o ato administrativo. Mas, enfim, foram as colocações. Eu me perdoo aqui, porque entrei na discussão sem saudar o doutor Machado, como procurador-geral, a todos os conselheiros que se fazem presentes. Não é? A doutora Rodolfo Marques, que com muita alegria eu vejo de novo assentado aqui no conselho, a doutora Etélio, não é? Que nos dá esse suporte, e a todo o suporte administrativo do Ministério Público, que nos permite estar aqui ao vivo, com a transmissão do YouTube, né? Fazendo a nossa reunião e as nossas discussões.
Perfeito. Obrigado, doutora. Então, em discussão, acho que fecharemos com essa redação mesmo, conforme lido o doutor Eduardo. É isso, ok? Em discussão.
Aprovado.
Então, aprovado por unanimidade o assento número 1, 2021, conforme redação aqui trazida. Item 2.2, leitura, discussão e aprovação da proposta de assento número 2, 2021, da lavra do corregedor-geral, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, a quem também passo a palavra para fazer a sustentação da sua proposta de assento.
Bom, colegas, renovo os cumprimentos a todos. E esse outro assento também veio da observação de algumas coisas que venham acontecendo também em relação aos procedimentos preparatórios e inquéritos civis, onde os colegas têm muitas das vezes acionado, promovido as demandas decorrentes daquelas investigações, daqueles procedimentos, e, ao mesmo tempo, por não cadastrarem o movimento exato no PROEGE, remetem, como forma de arquivamento, remetem para o Conselho Superior. Isso, na verdade, como eu disse na proposta anterior, existe no PROEGE o que a gente chama de controle de fluxo. Se cadastrado o movimento correto, o próprio PROEGE já lhe indica o que fazer nos passos seguintes. Então, quando você cadastra, quando você promove uma ação e cadastra essa ação no PROEGE, automaticamente o PROEGE encerra aquele procedimento, deixando aberta a possibilidade, claro, de outras ações, mas o procedimento em si não há mais necessidade de ser remetido para o Conselho Superior. Então, esse assento visa justamente deixar isso bem claro, de que o PROEGE pode ser bem utilizado, um caminho, indicar os caminhos mais corretos em cada procedimento. Então, a proposta do assento é a seguinte: não cabe arquivamento com remessa ao Conselho Superior do Ministério Público de procedimento preparatório e de inquérito civil ou de inquérito civil quando há ajuizamento de ação, salvo se o procedimento ainda tiver por objeto apurar fatos ou condutas de investigados não apreciadas na demanda aforada ou visando a propositura de uma outra ação. Né? Veja que todo o regramento que existe, tanto a partir da lei de improbidade, como a lei de ação civil pública, como também as resoluções do Conselho Nacional e do Ministério Público de Sergipe, do Colégio de Procuradores, então, vão justamente no sentido de que encerrado o procedimento, promovida a ação, encerra-se o procedimento. Caso exista, inclusive, um desarquivamento, toda necessidade de apreciação dos fatos e novo arquivamento gera a necessidade absoluta de remeter ao Conselho Superior, salvo se promovida uma outra ação. Então, todo o regramento indica nesse sentido e é por isso que a gente faz essa proposta de assento para a gente deixar muito claro para todos que, no caso de aforamento de qualquer ação, o procedimento está encerrado, salvo se remanescerem fatos ou investigações a serem feitas em relação a pessoas ou se houver uma necessidade de uma nova ação ou um desarquivamento.
Perfeito.
Eu quero saudar, né, que também entrei no primeiro momento, não saudei o nosso presidente do Conselho, doutor Manuel Cabral Machado Neto, a conselheira, doutora Conceição Figueiredo, estimada colega, muito querida, doutor Rodolfo Marques, assim, uma alegria muito grande revê-lo sentado aqui conosco, lembrando dos velhos tempos de quando éramos conselheiros juntos, doutor Eduardo Dávila, o nosso corregedor. Eu quero apenas acrescentar, doutor Eduardo, que esse assento vem exatamente de encontro àquilo que eu vinha sempre me manifestando desde outrora, eu sempre entendi e compreendi, e é o que contém nos nossos atos e resoluções, é de que quando se promove a ação, o inquérito serve de supedâneo, instrumental para aquela ação. Então, não tem que vir para que venha a ser arquivado, já que está sub judice. Então, eu acho que veio em bom tempo e nos precisos termos. E eu acolho em todos os termos, conforme o assento foi bem colocado pela corregedoria, pelo novo conselheiro corregedor.
Perfeito.
Eu lembro até, doutor José Nias, que esse assento me veio à ideia justamente por uma provocação de Vossa Excelência em uma das sessões do Conselho, em que sinalizava qual o sentido realmente de comunicações de promoção de ações de uma determinada colega, que eu já não me lembro aqui exatamente qual foi. Mas era uma relação muito grande que parecia até que estava submetendo um arquivamento ao Conselho Superior.
É muito comum também, até comunicação, quando deflagram ações, né, Eduardo?
Sim.
Não tem necessidade de sequer comunicar o Conselho.
Há numa resolução do Colégio de Procuradores a necessidade de comunicar a coordenadoria.
Isso. Né?
Até para poder formar o cadastro.
Exatamente. Agora nós temos aqui.
No caso dos inquéritos, como o doutor José Nias bem colocou, e o doutor Eduardo, ainda esse ano, né, vieram aqui cerca de uns 20, 30, 30 comunicações de arquivamento de inquérito. O inquérito não está arquivado. Ele tem, como bem colocou o José Nias, ele faz até subsídio, né, da ação que foi promovido. Então não há necessidade dessa comunicação.
Perfeito. Então, essa redação proposta para o doutor Eduardo, alguém mais gostaria de se pronunciar?
Não.
Então,
aprovada
por unanimidade, doutor Etélio. Eu peço que Vossa Excelência, como secretário do Conselho, faça a publicação desses assentos, juntamente com os que estão em vigor, conforme diz aqui o artigo 96 do Conselho Superior, para todos os membros do Ministério Público.
Ok.
Agradeço a Vossa Excelência. O item 2.3 da pauta, apreciação do parecer jurídico técnico datado de 19 de fevereiro de 2021, da lavra do diretor-geral da SMP, doutor Newton Silveira Dias Júnior, sob pedido de averbação de horas e cursos realizados pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Acre e pela Escola da Magistratura do Paraná, totalizando 68 pontos, para serem computados no banco de horas da promotora, doutora Rosane Gonçalves dos Santos. Doutor Rodomax, esse parecer, ele foi lançado pela doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça. Vossa Excelência está substituindo o gabinete número 2. Se o senhor encampa essa manifestação da doutora Cristina, que foi encaminhada para os demais conselheiros.
Bom dia a todos e a todos os colegas.
quero cumprimentar inicialmente o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, ora presidente deste Conselho Superior do Ministério Público, doutor Manuel Cabral Machado Neto. Saúdo os dignos e ilustres colegas, doutor Eduardo Dávila, doutora Conceição Figueiredo, doutor Josenias. A satisfação é imensa de ladear todos esses colegas valorosos do Ministério Público. Estou honrado em participar, mesmo que excepcionalmente, deste colendo Conselho Superior do Ministério Público. Não poderia deixar de saudar o colega doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior, digno secretário-geral deste Conselho e secretário-geral do Ministério Público. Meus cumprimentos, doutor Etélio, e minha satisfação de aqui estar presente. Por último, também, deixar meus cumprimentos aos servidores e servidoras deste ambiente virtual. As servidoras, excepcionalmente, têm me dado um suporte que tanto precisei inicialmente para eu não estar presente aí em Aracaju. Fica aqui minha gratidão à senhora Aline, à servidora Aline, e aos demais servidores e servidoras do Ministério Público presentes nessa reunião virtual técnica. A matéria posta em discussão, doutor Machado e demais colegas, me parece que é do conhecimento de todos. É um assunto sedimentado. Trata-se, como Vossa Excelência informou, de pedido de averbação de horas dos cursos realizados para serem computados 68 pontos para serem em nome da promotora de justiça Rosane Gonçalves dos Santos. No caso em espécie, fazendo análise do voto dado pela digna e honrada e sempre lembrada doutora Cristina Foz Mendonça, titular deste conselho, no qual apontou que os trabalhos de validação dos certificados foram concluídos com êxito. A me resta, senão, encampar em todos os termos, as inteiras, o voto lançado pela conselheira Cristina Mendonça, no sentido de que seja acolhido o parecer técnico da Escola Superior do Ministério Público, para o efeito de que se credite 68 horas-aulas no banco de horas em favor da promotora de justiça Rosana Gonçalves dos Santos. É o nosso encaminhamento, senhor presidente e demais colegas.
Obrigado, doutor Rodomarques. Em discussão, em votação, então aprovado por unanimidade o pedido de averbação de horas dos cursos feitos pela doutora Rosane, referente ao item 2.3 da pauta da sexta reunião ordinária. Doutor Rodomarques, também passo a palavra a Vossa Excelência, porque o item 2.4 é também um pedido de averbação de horas de cursos realizados pela Escola Superior do Ministério Público da União, Escola Nacional do Ministério Público, ENAMP, Escola Superior do Ministério Público do Estado de Pernambuco, totalizando 52 pontos, pedido este formulado pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Luiz Felipe Jordão Vanderlei. Passa a palavra a Vossa Excelência, doutor Max.
Renovando os cumprimentos a todos os presentes, também da mesma forma, e em decorrência da matéria ser similar, em campo às inteiras, o voto lançado pela conselheira titular, doutora Cristina Mendonça, no sentido de ser acolhido o parecer técnico da Escola Superior do Ministério Público para efeito de que se creditem 52 pontos no banco de horas do promotor de justiça, Luiz Felipe Jordão Vanderlei. É o encaminhamento do voto, seu presidente, senhores e senhoras conselheiros.
Obrigado, doutor Rodomarques. Em discussão, em votação, então aprovado por unanimidade, deferido o pedido de averbação de horas apreciado no item 2.4 desta sessão do Conselho Superior, formulado pelo doutor Luiz Felipe Jordão Vanderlei, referente a 52 pontos. Item 2.5 da pauta, doutor Eduardo Dávila, o senhor é relator do pedido de averbação de horas do curso de capacitação Maratona de Direitos Fundamentais, CDDF, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, totalizando 40 pontos. Pedido este formulado pelo excelentíssimo senhor doutor José Lucas da Silva Góes. Doutor Eduardo, com a palavra.
Doutor Machado, me perdoe aqui, eu não estou conseguindo acesso a essa documentação. Eu pediria até que pulasse esse item para a gente abordar depois, que eu vou tentar aqui na rede da corregedoria resgatar essa proposta para poder a gente apreciar.
Ok, doutor. Então vamos inverter a pauta aqui, passando então para o item 2.6, que se trata da discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato PROEG 81-20-01-0084, oriundo da 7ª Promotoria de Justiça e Direito do Cidadão, especializada na defesa do patrimônio público, na área da previdência pública e na defesa da ordem tributária de Aracaju, figurando como interessados Nelson Araújo dos Santos e Ministério Público do Estado de Sergipe, assunto suposta inadequação de aditivos realizado ao contrato de construção da sede do MP Sergipe, a relatora, excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Conceição de Figueiredo Orlenberg, a quem eu passo a palavra. Doutora, o microfone, senhor.
Alô, eu estava sem ouvir direito.
Ouvindo, doutora.
A minha conexão está oscilando.
Estamos ouvindo, doutora.
É sobre a ONF, não é isso?
Isso, doutora.
Bom, então, de forma resumida, foi colocada a todos, né, está à disposição também, a notícia de fato do PROED 81-20, renovando primeiro minhas saudações já feitas a todos, né? De forma assim, muito especial, o doutor Rodomarx renova também. Trata-se de uma notícia de fato do PROEG número 81-20-01-0084. A procedência foi da 7ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, o reclamante Nelson Araújo dos Santos, o reclamado do Ministério Público do Estado de Sergipe. Assunto, apurar a suposta inaptidão do Ministério Público para investigar os procuradores no processo disciplinário. Eu fiz uma análise bem detalhada, né, sobre esse pedido do senhor Nelson Araújo, da notícia de fato, e fiz um resumo da emenda o seguinte: arquivamento sumário, prescrição, conforme do noticiário, recurso, provimento parcial, para continuidade da investigação e conversão do julgamento em diligência. Eu acredito que tenha sido do conhecimento dos senhores, mas se quiserem, faço a leitura integral do voto.
Ok, doutora, obrigado. Em discussão, em votação, então, aprovado por unanimidade o provimento parcial do recurso, conversão em diligência. Item 2.7, comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos a seguir elencados. Aí nós temos uma quantidade de procedimentos bastante significativa, todos encaminhados a vossas excelências. Item 2.8, são comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos abaixo relacionados, temos aí também tudo encaminhado para todos os conselheiros. 2.9 e 2.10, aí, doutor Eduardo, aquela situação de comunicação, né, que eu falei agora há pouco. Comunicação formulada através de expedientes GED, e aí tem um número, datado de 9 de março de 2021, da lavra do excelente senhor promotor de justiça, doutor Paulo José Francisco Alves, referente à cópia da ação declaratória de situação de risco ajuizada quando da conclusão do procedimento administrativo tombado com o PROEG número 31-20-01-0006, e o item 2.10, a mesma comunicação de uma ação declaratória de situação de risco quando da conclusão da notícia de fato tombada sob o PROEG 31-20-01-0050. 2.11, adentraremos na apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis.
Doutor Machado.
Pois não.
Me perdoe, eu já consegui resgatar aqui a manifestação. Então vamos falar. Se quiser retomar aquele item.
É o item 2.5 da pauta, apreciação do parecer jurídico datado de 8 de março de 2021, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas do curso de capacitação Maratona de Direitos Fundamentais, CDDF, realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, totalizando 40 pontos para serem computados no banco de horas do excelentíssimo senhor promotor de justiça, do José Lucas da Silva Góes. Doutor Eduardo, Vossa Excelência a palavra.
Bom, renovo os cumprimentos a todos. E, como já disse o nosso procurador-geral, trata-se, na verdade, de requerimento encaminhado pelo promotor de justiça José Lucas da Silva Góes, referente à sua participação no curso Maratona de Direitos Fundamentais do CDDF, realizado junto à Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa proposta do doutor Lucas, em resumo, atende a todos os critérios do artigo 1º, inciso 3º, da nossa resolução do Conselho Superior do Ministério Público, a resolução 5 de 2011, quando atribui a frequência e o aproveitamento de cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Também atende às demais disciplinações, tanto do Conselho Superior como do Conselho Nacional. E, enfim, concluímos, após a análise de todo o material encaminhado, que, considerando que o curso possuindo uma carga horária total de 20 horas aula e que cada hora aula em cursos realizados pela instituição que emitiu o certificado referido valem 2 pontos, totalizam, então, 40 pontos, devendo, portanto, ser computado ao promotor de justiça José Lucas da Silva Góes 40 pontos nos termos do inciso 2º do parágrafo do artigo 6º, melhor dizendo, da resolução 11/2020, que alterou os dispositivos da resolução 5/2011 do Conselho Superior do Ministério Público. É como voto, senhores conselheiros.
Obrigado, doutor Eduardo. Em discussão, em votação, então, acolhido o parecer por unanimidade, registrando 40 horas para o banco do promotor de justiça, doutor José Lucas da Silva Góes. Então, retomando agora a pauta, como eu dizia, estávamos no item 2.11, que é apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Nós temos aqui, na sequência do item 1 a 9, do gabinete número 2, doutor Rodomarques, que são votos que foram proferidos pela excelentíssima doutora Maria Cristina Gama e Silva Foz Mendonça. Dos itens 1 a 9, nós temos a homologação do arquivamento. Vossa Excelência, referendo essas manifestações.
Nós decampamos as inteiras, doutor Manuel Cabral Machado Neto.
Pois não.
O voto lançado de arquivamento da ilustre titular, da numeração de 1 a 9, como Vossa Excelência aí bem relatou.
Perfeito.
O 2.11.10 é que nós convertemos em diligência.
Perfeito. O item 10, perfeito, doutor. O senhor também encampa.
Exatamente.
Pronto, então...
Eu encampo as inteiras também, a convergência em diligência da titular.
Pronto.
Do seu voto.
Maravilha. Então, uma vez encampados as manifestações, então eu vou mais uma vez fazer referência aqui, que dos itens 1 a 9 é homologação dos procedimentos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. O item 10, também do gabinete número 2, é uma conversão de diligência, conforme dito pelo doutor Rodomax. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Passamos, então, para os itens 11 a 16, que são da relatoria do gabinete número 3, da excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, todos pela homologação. Item 11 a 16, em discussão, em votação. Então, aprovado por unanimidade. Por último, nós temos o gabinete da Corregedoria Geral, os itens 17 a 28, Votos da lavra do excelente senhor doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, todos também pela homologação. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento, nós temos aqui o item 3, que são comunicações de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento número 16 do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 27 de janeiro de 2015, foram certificados ao Conselho Superior as decisões monocráticas sem homologação dos procedimentos preparatórios dos inquéritos civis a seguir relacionados. Do item 1 ao item 3, isso. Doutor Rodomarques, são todos no gabinete número 2 da excelentíssima senhora procuradora, doutora Maria Cristina Mendonça. Vossa Excelência ratifica essas manifestações.
Renovando os cumprimentos à Vossa Excelência e aos demais colegas, a matéria me parece que está sedimentada neste colendo Conselho Superior do Ministério Público, inclusive com a hipótese do assento número 16.
Isso.
Aquele que diz que o Conselho Superior do Ministério Público não possui atribuição para homologar o arquivamento de procedimento administrativo quando o objeto tem a exclusiva natureza criminal. Então, em obediência a este assento deste Conselho Superior do Ministério Público, nós encampamos as inteiras o entendimento da excelentíssima senhora doutora Cristina Mendonça, titular deste conselho.
Perfeito. Então, comunicadas as decisões monocráticas, conforme o item em apreciação, eu passo também aos itens 4 e 5, que já são da lavra da excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, também seguindo aqui, são decisões monocráticas baseadas no assento número 16 deste Conselho Superior. Uma vez comunicado, é isso, doutora, só para fazer a retificação. Então, passamos ao item 4. Pois não, doutora, porque está um pouco baixo o volume.
Ratificando todas.
Tá ok, doutora. Maravilha. Então, ratificadas. O item 4, nada consta. Passamos no que ocorrer. Se alguém gostaria de se pronunciar. Alguém? Então, não tem. Doutora.
Dizer que já foi.
Sim.
Recebemos a portaria, né, das designações para o estudo, né, dos critérios de aferição do merecimento, de forma mais objetiva, né, com a composição, a coordenação, essa era do Dr. Carlos Augusto, que
ele foi
colocado, né, e com a assessoria do Dr. Nizi e doutor, acho que tem um outro, eu não me lembro.
Participação da Associação Sergipana também, doutor, um representante.
Associação, exato, nós temos também, eu acho a indicação muito boa dentro da sugestão que foi feita, né? E também estamos aguardando realmente definir, né, datas e horários, porque vai ter que ser de forma virtual, como tem sido todo o nosso trabalho, né? Parabenizo e estou aguardando realmente para
perfeito. A movimentação. Perfeito. Muito bem. Mais algum conselheiro gostaria de mostrar?
Sim, doutor Marcos,
por favor.
Por gentileza, o senhor sabe informar se foi restabelecido o sinal?
Já foi, doutor Marcos.
Já?
Foi. Inclusive, tá, doutor Carlos Augusto registrou no nosso grupo do colégio, informando que já tinha sido sanado o problema, que ele foi um dos que logo acusou mais cedo essa problemática. Tá ok?
Muito obrigado.
Tá jóia?
Obrigada, Vossa Excelência.
Doutor Machado, está com problemas ainda, porque, por exemplo, eu abri, para eu conseguir abrir os votos agora, eu tive que pedir a assessora do conselho que me mandasse por outro e-mail meu, porque pelo Ministério Público eu não sou.
Não conseguiu, né, doutora? Eu vou verificar então, doutora. É bom a senhora falar isso mesmo, para a gente poder verificar. Bom, doutor Rodomax, mais uma vez agradecendo a presença de Vossa Excelência, fazendo essa referência especial por conta da presença inaugural, né, nesse formato do Conselho Superior conosco. Tenho certeza que serão encontros muito proveitosos e que serão muito úteis para a realização dos trabalhos aqui do Conselho Superior. Saudar a todos, doutora Conceição, doutor Eduardo, doutor Josenias, que estão aqui na sequência aqui dos meus retângulos virtuais. Doutor Etélio, satisfação. Declaro encerrada a presente sessão.